Análise Política, com Orion Teixeira.
Orion Teixeira, um pouquinho mais tarde, mas bom dia para você.
Orílio, Luciana, ouvindo da Bandeirantes, prazer voltar a falar com vocês.
Prazer é sempre nosso, Orion. Vamos lá, então. Um assunto que a gente já está trazendo aqui ao longo do nosso noticiário, né? Mas que com certeza ainda vai repercutir bastante. O Partido Novo pode expulsar o deputado acusado de abuso de autoridade em prisão irregular de um cidadão suspeito de atirar ovos em bolsonaristas. Esse é um caso de reincidência, Orion?
Pois é, o Partido do Governador vive mais essa turbulência interna com seus filiados e deputados. Ele já expulsou o ministro do Meio Ambiente de Bolsonaro, Ricardo Salles, pelos maus feitos dele no governo contra o meio ambiente e descaso com a Amazônia, o Pantanal, já expulsou um candidato a prefeito em São Paulo, na capital paulista, agora pode expulsar o deputado estadual Bartô. Em todos os casos, há uma nítida aproximação dos desgarrados aí com o bolsonarismo. Bartô esteve participando de manifestação bolsonarista no sábado, 1º de maio, que era tradicionalmente dia dos trabalhadores se manifestarem, né? E se envolveu com prisão irregular e sem provas de um cidadão que estava em seu apartamento no 11º andar de seu prédio. Os policiais e o deputado, tudo indica, invadiram o prédio e o apartamento no primeiro caso de abuso de autoridade e depois fizeram a prisão sem provas, sem julgamento do suspeito e sem mandado de segurança também. O caso está sendo investigado pela própria Polícia Militar, pelo Ministério Público de Minas Gerais e haverá audiência na Câmara dos Deputados. Agora, é o partido dele, o Novo, que decretou que o ato de Bartô foi, abre aspas, vergonhoso e deplorável, fecha aspas. Disse mais que a atitude dele é completamente incompatível com a de um servidor público, especialmente do Partido Novo, um partido que, segundo a nota de direção, foi fundado para transformar o Brasil em um país admirável. Fecha aspas de novo. Como reagiu Bartô? Em nota, ele disse que não foi ouvido pela direção do Novo, que causou estranheza, um partido que se desprezar pelo Estado Democrático de Direito, sequer ouvir o outro lado antes de fazer julgamentos, inclusive, segundo ele, baseados em notícias midiáticas. E partiu para o ataque, para o embate ideológico, dizendo que o partido dele está cada vez mais se aproximando da esquerda e persegue quem é da direita. E citou encontros de Amoedo, o ex-presidente do partido, com Ciro Gomes. É cedo para dizer, Ana, que o partido do governador Romeu Zema fracassou, mas os sinais partidários são de que não renovou coisa alguma, é mais do mesmo, quando não pior. Como aquela máxima na política, né? Segundo a qual, na política não há nada do que esteja ruim que não possa piorar. O próprio governador viveu turbulências com o seu partido quando deu, por exemplo, você se lembra, depois recuou, aquele reajuste de quase 40% para policiais militares e civis de Minas Gerais. O partido dele chegou aí ao STF contra esse reajuste de Zema, que na solução do imbróglio foi salvo aí pela Assembleia Legislativa, que ajudou a derrubar o reajuste dado. Zema então chegou a pensar em sair do Partido Novo. Seu vice, Paulo Brandt, já saiu nessa mesma época aí, mas foi convencido a ficar, Zema ficar, e ainda há um caso de infidelidade partidária do próprio governador que ficou mal resolvido. Você se lembra que na condição de candidato a governador, ele pediu voto para o candidato a presidente Jair Bolsonaro, que era do PSL, embora o seu Partido Novo tivesse o candidato João Amoedo. O partido perdoou e Zema, por conta disso, foi eleito. Teremos mais eleições no ano que vem.
Orion, entre os destaques, né, no noticiário ao longo desta semana, as CPIs. A de Brasília e aqui de Minas, né? Que enfrentam manobras e omissões também de depoentes, né, Orion?
Pois é, Luciana, palco aí de vir o palco de manobras, contradições, mentiras. O ministro da Saúde, Marcelo Queiroga, eu acho que ele passou no teste, mas para continuar no cargo, que parece ser a maior preocupação dele. Como médico, não soube dizer se a cloroquina, que ele reprovava antes de virar ministro, pode ser aplicada ou não contra a Covid-19. E expôs o que é mais grave, que o Ministério da Saúde, até hoje, 15 meses depois da pandemia, ainda não sabe se pode ser usada ou não, e não tem até agora um protocolo de como tratar a doença. Por quê? Quem tentou fazer isso foi demitido, como Mandetta e Nelson Teich. Já o seguinte, Eduardo Pazuello, o general, nada fez, apenas cumpriu ordens. Tudo indica que é isso que Queiroga está fazendo também, apesar de ter capacitação técnica para dizer se pode ou se não pode. Mas diz que vai esperar o comitê interno do Ministério da Saúde estudar o caso para dar um veredito, cujo parecer final terá que ser dele. Pode ser que nessa hora ele vai dizer também que não sabe o que dizer. Mas essa é a situação. Aqui em Minas Gerais também a CPI vai chegando à sua reta final, a CPI dos furas-filas, né? Só falta agora ouvir o chefe deles, da vacinação irregular, o ex-secretário da Saúde, Casa Amaral, também filiado ao Partido Novo. Como ninguém até agora assumiu a responsabilidade pelo mal feito, ele terá de dizer que ele autorizou todos a se vacinar irregularmente, porque acima dele só tem o governador Romeu Zema, que até agora não apareceu envolvido nessa irregularidade, e o Ministério da Saúde, que tem um plano nacional com orientações que não foram seguidas. Outra autoridade que o secretário Amaral e os que vacinaram regularmente não ouviram, foi a Prefeitura de Belo Horizonte, que é, em última análise, a dona das vacinas que foram subtraídas de sua coordenação. Por que não fizeram isso? Porque sabiam que talvez, muito provavelmente, o prefeito Alexandre Calil não iria autorizar. Essa foi, então, a principal razão, além daquela atração pelo privilégio, pelo irregular, que levou a vacinação às escondidas da prefeitura, do governador e, até que se prova o contrário, também do Ministério da Saúde. O ex-secretário também poderá ser expulso do Partido Novo por isso. Além dessa vacinação irregular, ele ainda vai responder pelos gastos da saúde na pandemia, durante a CPI de Minas Gerais aqui, a CPI Furafilas, e provavelmente a de Brasília, a do Senado Federal, que vai investigar também os recursos que foram repassados pelo governo federal para que os estados e municípios cuidassem do combate à pandemia.
Tá certo, Orion. A gente fica por aqui. Eu acho que na segunda-feira você já volta a falar com o Lucas Catapreta aqui dentro do nosso jornal. Mais um abraço para você.
Foi um prazer falar contigo, Ana, Murilo, Luciane, ouvinte da Band News. Quem quiser saber mais, pode consultar meu blog no www.blogdorion.com.br. Abraço a todos e façam um bom dia.
Passamos, Orion.